A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630 Paraná Educativa. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o que é o direito às cidades. Quem está aqui comigo vai conversar com a gente a partir de agora é a doutora Regina Bacelar, advogada, conselheira estadual da OAB Paraná e membro das comissões de direito das cidades e do Pacto Global. E eu quero, primeiramente, cumprimentá-la, agradecer pela sua presença aqui. Muito boa tarde, doutora Regina, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui com vocês.
Bom, doutora Regina, a senhora é membro das comissões de direito das cidades e do Pacto Global. E também, eu sei que a senhora é especialista na área do direito ambiental, direito das cidades e direito de energia. Então, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, para os nossos ouvintes, né? O que é o direito às cidades?
Bom, o direito das cidades, até uma terminologia mais recente que o direito tem atuado, engloba o direito urbanístico, né? Então, quando nós falamos em direito urbanístico, nós estamos falando no conjunto de leis municipais de ordenação do espaço territorial, né? E todas aquelas satisfações aos interesses e necessidades básicas do cidadão no âmbito de uma cidade. Já o direito às cidades engloba tudo isso, mas com um olhar, eu sempre digo aos meus alunos, é um novo olhar sobre as cidades. Sim. É o olhar onde o homem faz parte integrante da cidade e essa cidade tem que ser vista de uma maneira mais humana, de uma maneira mais inclusiva, integrando todos os cidadãos para que a cidade possa realmente se desenvolver.
Uhum. Que equipamentos são esses? Que serviços são esses, né, para o nosso ouvinte entender, que fazem parte do direito às cidades? Serviços essenciais, lazer, cultura, equipamentos, estruturas, doutor, explica para nós.
Bom, dentro dessa área do direito, nós temos como funções essenciais de uma cidade que ela precisa obrigatoriamente ter o direito à moradia, né, que é o direito à habitação. Então, as prefeituras, os municípios devem ter políticas públicas desenvolvendo e dando ao cidadão a possibilidade de acesso a uma moradia, que faz parte da dignidade da vida humana. O direito ao trabalho, então a cidade tem que fomentar a geração de empregos, né, para que Sim. o cidadão possa se desenvolver. E o direito à circulação, né, que é a questão de ir e vir dentro da cidade, a mobilidade urbana. Então, é a possibilidade de um indivíduo que está no lado sul da cidade poder ir até o lado norte. Então, ter o transporte coletivo adequado, com as linhas coletivas, para que ele possa chegar aos pontos em que ele necessita para exercer suas atividades, ou a sua residência, ou a um passeio. E, por último, engloba também a questão do direito ao lazer. O lazer é uma parte fundamental na vida do homem, né? O indivíduo trabalha a semana inteira, durante 5 dias por semana, 8 horas por dia, né? Então, nos finais de semana e nos seus períodos de férias, a cidade deve oferecer para ele locais de lazer, que podem ser através de unidades que a gente chama particulares, ou através de unidades de instrumentos públicos, ou seja, uma praça de esportes, um ginásio, o teatro acessível à população com preços populares. Então, esses festivais que são feitos, né? essas festas, por exemplo, Dia das Crianças, a festa no Parque Barigui. Uhum. Então, essa possibilidade da comunidade se integrar e também poder descansar física e mentalmente.
Uhum. Agora, doutora Regina, o direito às cidades, com todos esses serviços, né, que a senhora falou, essa estrutura, faz parte dos princípios do Pacto Global da ONU, não é mesmo?
Isso.
Eu gostaria que a senhora explicasse o que é o Pacto Global e como ela atua perante este direito fundamental do cidadão.
Bom, o Pacto Global ele foi desenvolvido pelo Kofi Annan no sentido de estabelecer um comprometimento do setor privado, primeiramente no setor empresarial,
uhum,
para participação da vida em comunidade e na cidade. Então, uma questão de solidariedade, né? Aqueles que têm o seu lucro, oferem o seu lucro, né, extraindo da natureza ou utilizando o meio ambiente urbano, né, que é o meio empresarial, ele precisa também participar no desenvolvimento do cidadão, das cidades, dos países. Então, diante de vários objetivos que o Pacto Global tem e também dos ODSs, que a gente chama, né? Então, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
uhum,
que faz com que, uma vez aplicados, colaboram para o desenvolvimento integral, não só dos espaços onde o indivíduo está e atua, mas também do próprio cidadão, do próprio indivíduo.
Uhum.
E dentro do Pacto Global, um dos ODSs é o Objetivo 11, que justamente fala tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Ou seja, cidades, assentamentos urbanos mais humanos, mais voltados ao desenvolvimento da pessoa, do ser humano, né? Nesse espírito de valorização, onde você verifica aí a possibilidade de dar ao cidadão as suas garantias fundamentais para que ele tenha realmente aquela tão sonhada dignidade humana de que fala a Constituição Federal e várias outras normas internacionais.
E nós estamos fazendo isso, seguindo esses princípios do Pacto Global, doutora?
Olha, no mundo existem várias empresas comprometidas com isso. No Brasil também existe um comprometimento muito grande. A própria Ordem dos Advogados, Seção do Paraná, faz parte do Pacto Global. Então, aplica, desenvolve os seus objetivos no âmbito interno, com os seus empregados administrativos e também com relação a todos os advogados inscritos e os familiares dos advogados. Então, divulgando esses objetivos e dentro do possível, aplicando naquilo que que se aplica na questão da ordem. Então, estão sendo cumpridos, sim. E, no âmbito das cidades, uma questão muito interessante que está dentro desses objetivos do Pacto Global, principalmente das cidades, que existem metas a serem cumpridas até 2030 para todos os países e para as empresas que aderiram a esse pacto. Então, aqui, por exemplo, com relação às cidades, até 2030, garantir o acesso de todas à habitação segura, adequada e a preço acessível, com os serviços básicos e urbanizar as favelas. Então, o que seriam esses serviços básicos? A questão da energia, né? A energia é um direito fundamental do homem, essencial para a nossa existência. Então, tem que existir a universalização, ou seja, o acesso de todos à energia. A questão da água, né? um recurso natural,
sim,
cada vez mais escasso, finito. Então, devem existir políticas públicas e uma educação ambiental voltada ao uso racional da água, à valorização da água, né? A erradicação da pobreza, né? Buscando aí dar melhores condições de vida e uma distribuição mais igualitária, né, dos bens. Isso ainda vamos demorar um pouquinho a chegar. Ainda dentro desse âmbito da cidade, a questão muito importante, que é a urbanização das favelas. E isso está diretamente vinculado à dignidade da vida e também à questão do direito à moradia.
Sim.
Né? A moradia também tem que ser digna. A moradia tem que ser adequada para uma família, para um indivíduo, né? Então, ter todos aqueles serviços fundamentais da saúde, da educação, o transporte coletivo adequado, a segurança pública. E esse é um ponto muito importante para se tocar, que hoje em dia, na modernidade, o que nós vemos? As pessoas estão cada vez mais se fechando em núcleos menores, né? Justamente por causa da insegurança pública que existe, né? Então, o medo de um assalto, o medo da violência pública. Então, as pessoas vão criando nichos, né? Assim, com amigos, os seus parentes, e vão se fechando, né? Inclusive, você mencionou em uma das questões que debatemos aí, uhum. a questão desses esses condomínios, essas áreas da habitação que vão se fechando, né? Então, com muros altos, mas dentro do condomínio tem vários atendimentos às necessidades dos seus moradores. Então, é justamente isso, é o fenômeno aí da pessoa, os núcleos vão se individualizando. Em vez de conviverem e se abrirem para a cidade, eles vão se fechando justamente por causa daquele receio da violência pública.
Uhum. E como que está, na sua opinião, a qualidade da vida urbana?
Olha, eu creio que todos os países do mundo, especialmente aqui no Brasil, Curitiba, que nós podemos falar de uma maneira mais especial, uhum. estão trabalhando para essa qualidade de vida. Agora, o conceito e o sentido de qualidade de vida difere, né, de país para país, de cidade para cidade, que seria o que é a qualidade de vida? Significa os anseios de uma população. Então, se nós formos falar no âmbito de uma cidade, a qualidade de vida seria ele ter um meio ambiente natural saudável, né? Então, com ar que não esteja comprometido com contaminação, em que ele tenha água suficiente para o atendimento das suas necessidades, uma alimentação sadia, né? Então, hoje se fala muito da questão do agrotóxico, do transgênico. Então, até que ponto a alimentação desta maneira, com agrotóxico ou vindo do transgênico, até que ponto isso é uma sadia qualidade de vida, isso vai afetar ou não? Ontem mesmo estávamos debatendo esse assunto no sentido se a alimentação comprometida com agrotóxicos, e hoje cada vez mais, né, e com transgênicos, o que isso vai repercutir para o organismo do homem e para o seu próprio desenvolvimento? E se vai repercutir na saúde, na existência, no direito à vida, repercute nessa qualidade de vida nas cidades. Então, o homem, cada vez mais, diante de todas as suas atribulações, do ganho de vida, do seu trabalho, muitos trabalham e estudam, uhum. é um corre-corre muito grande. Então, essa qualidade de vida acaba sendo deixada de lado e transformada numa outra forma, né,
Sim.
de ver. Então, então, isso difere. O que nós temos, por exemplo, qualidade de vida, se nós pegarmos o que o nosso legislador constituinte fala, seria justamente o indivíduo ter o bem-estar no ambiente onde ele mora. Ter esse bem-estar, então ter as suas necessidades. O próprio Estatuto da Cidade, ele coloca que o direito às cidades é o direito à terra, o direito à moradia, o direito ao saneamento básico, o direito à água, à energia. Então, todas aquelas questões necessárias para a sua existência.
Uhum. Né? O que é o Estatuto da Cidade? Para que serve, doutora?
Bom, na Constituição Federal, nós temos um capítulo com dois artigos, 182 e 183, que trata do planejamento urbano, desenvolvimento urbano no Brasil, como vai acontecer, né? E no artigo 182 coloca lá que o planejamento urbano é de competência do município, conforme lei específica que vai regulamentar e que deve, nesse planejamento, deve-se buscar o cumprimento da função social do imóvel urbano e da cidade, com finalidade específica ou primordial de gerar o bem-estar nos seus habitantes.
Uhum.
Com base nesse artigo da Constituição Federal, ele precisava de uma regulamentação para que realmente fosse aplicado no âmbito das cidades. Então, o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, veio regulamentando esse artigo 182 e 183 da Constituição e trazendo a regra geral das cidades no Brasil. Então, são instrumentos básicos que podem ser aplicados na cidade, a obrigatoriedade do plano diretor. Na Constituição Federal, inicialmente, nós temos que o plano diretor de uma cidade é obrigatória a partir de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade vem trazendo o mesmo conceito, mas alargando, dizendo o seguinte, para cidades com mais de 20 mil habitantes, mas também para outras cidades de acordo com algumas características. Por exemplo, cidades que tenham algum potencial turístico, Sim. Mesmo que elas não tenham 20 mil habitantes, sim, elas precisarão do plano diretor. Então, o Estatuto da Cidade ele vem trazendo vários instrumentos e tem no escopo dessa lei, que é o Regramento Geral das Cidades, como objetivo principal o cumprimento da função social da cidade, que é se voltar ao cidadão e fazer com que esse cidadão se desenvolva plenamente. Né? Então, o que é o desenvolvimento pleno? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento orgânico, físico, psicológico, emocional, né? Cultural. Então, a cidade deve propiciar meios para que esse indivíduo se desenvolva. A partir do momento em que o indivíduo se desenvolve, ele ajuda também ao desenvolvimento da cidade. Então, traz também, além da função social da cidade, a função social do imóvel urbano. E isso é muito importante, porque já há muito tempo nós temos que a propriedade imóvel não é um direito absoluto e limitado, né? Existem limitações ao livre exercício do direito de propriedade. Então, cai com isso aquele ranço que existia de que o proprietário de um imóvel podia fazer o que quisesse no imóvel. Então, isso há muito tempo não existe. E o Estatuto da Cidade traz o seguinte: no âmbito de uma cidade, os imóveis urbanos devem também cumprir a sua função social. Então, por exemplo, em uma área da cidade que precise ter o desenvolvimento social e econômico, não pode se admitir imóveis vazios, né? Então, que estão lá vazios, com seus vidros quebrados, abandonados, ou um terreno baldio que o proprietário cerca, mas está cheio de mato e cheio de lixo. Esses imóveis eles podem ser aproveitados em prol da cidade, para o desenvolvimento da cidade. E quando a gente diz isso em prol da cidade, não significa que o proprietário vai perder. Não. Existem instrumentos no Estatuto da Cidade que diz o seguinte: edifique, né? Exerça uma atividade no seu imóvel, então faça alguma coisa com esse imóvel, mas não deixe ele parado, não deixe ele não utilizado ou subutilizado. Então, um prédio de 10 andares que eu só tenho 2, 3 andares ocupados, isso é uma subutilização prejudicando o desenvolvimento. Então, neste caso, existe um instrumento específico em que a prefeitura ele deve estar no plano diretor e deve ter uma lei específica tratando desse instrumento. Então, a prefeitura vai notificar os proprietários que estiverem nas áreas demarcadas para esse desenvolvimento e aplicação do instituto, dizendo o seguinte: faça algo no seu imóvel. E vai dar um prazo para o proprietário para que ele faça. Então, por exemplo, o indivíduo tem um terreno vazio em uma área de grande circulação na cidade que não tem muitos locais para estacionamento de veículos. Ele que faça um estacionamento ali e ganhe dinheiro. Então, esse cumprimento da função social não é que ele vai perder, vai ter prejuízo. Significa, use o seu imóvel, ajude o desenvolvimento da cidade com o seu imóvel, seja lá fazendo o que quiser no imóvel, né, desde que esteja de acordo com as regras de zoneamento.
Sim. As nossas cidades paranaenses estão seguindo as diretrizes do Estatuto da Cidade?
Olha, grande parte das nossas cidades, o Estatuto da Cidade, a partir de 2001, foi dado um prazo de 5 anos para que as cidades que obrigatoriamente precisassem de plano diretor e não o tivessem, fizessem o plano diretor ou adequassem o seu plano diretor ao novo regramento do Estatuto da Cidade. Então, lá nesse estatuto, nós temos lá, salvo engano, são 12 instrumentos diferentes. A partir do estudo do plano diretor, essa equipe que vai estudar a cidade para fazer o plano diretor, ela vai verificar quais são aqueles instrumentos que estão no Estatuto da Cidade que podem ser aplicados a determinada cidade. Porque não existe a obrigatoriedade de que o município aplique todos, né? Até porque, em algumas cidades, alguns desses instrumentos podem não ser necessários. Então, no plano diretor vai ser estudado o que lá do Estatuto da Cidade eu vou aplicar. Coloca-se no plano diretor, define-se ali. Para cada um desses instrumentos que for utilizado, será necessária uma lei municipal específica, porque o Estatuto da Cidade é uma lei federal e não é auto-aplicável. Né? Então, o município não pode simplesmente tirar a regra do estatuto da lei federal e aplicar na cidade. Ele precisa ter o plano diretor e precisa ter as leis municipais tratando no âmbito daquele município sobre o instrumento. A partir daí, ele será válido. Então, o que, que nós temos é que, sim, as cidades paranaenses, na sua maior parte, aquelas que têm a obrigação de desenvolvimento de um plano diretor, de ter um plano diretor, elas estão cumprindo o Estatuto da Cidade dentro daquilo que é necessário, uhum. né? Dentro daquilo que se aplica a cada uma delas. O próprio município de Curitiba já está no seu segundo plano diretor com as normas de acordo com o Estatuto da Cidade.
Como que a OAB Paraná vem trabalhando as diretrizes do Pacto Global, doutora Regina, para estimular entidades, órgãos públicos a oferecer o direito às cidades para a população de uma forma mais digna?
Bom, a OAB, através da sua comissão, né, se trabalha num primeiro momento no âmbito interno da OAB, com desenvolvendo os objetivos do pacto para os advogados, os escritórios da advocacia em geral.
Sim.
E aí uma coisa muito interessante é que temos uma grande adesão de escritórios de advocacia que estão aderindo ao pacto, né, e que podem aderir. Então, também trazendo para dentro dos escritórios todos aqueles objetivos e todos aqueles valores trazidos pelos ODSs e pelo pacto global. E para a comunidade, através de eventos que são realizados para divulgação. Então, foi feita uma cartilha com os objetivos do Pacto Global, né? Uma cartilha a ser distribuída para a população. Isso já foi feito há quase 2 anos.
Uhum.
Então, quando existem eventos, convenções, tudo isso, essa cartilha é distribuída, inclusive em escolas públicas também, para divulgação e para que a população também conheça o que é o Pacto Global e quais são os seus objetivos, num vocabulário acessível a toda a população. Né? Então, temos cartilhas também divulgando especificamente questões voltadas à educação, ao desenvolvimento da cultura, né, à saúde, conforme cada um dos objetivos a serem implementados.
E para finalizar a nossa entrevista, doutora Regina, quais são os desafios, na sua opinião, na construção de um mundo melhor?
Bom, como estudiosa nessa área, principalmente na área ambiental, eu creio que para um mundo melhor, um dos principais desafios é termos uma consciência ambiental melhor, mais adequada, né? Com mais sustentabilidade, em que o homem passe realmente a valorizar mais os recursos ambientais que existem, os recursos naturais que existem, cumprindo a questão do direito intergeracional, que a cada geração ter a preocupação de deixar para as futuras gerações aquilo que é necessário. Então, pensar na existência do próximo, né? Então, não só na área ambiental, do meio ambiente natural, mas pensar, uhum, também no próximo, no âmbito urbano, né? Ter mais solidariedade, né? Voltar a ter alguns princípios já há muito tempo esquecidos, como a necessidade de uma inclusão maior na vida das cidades, de todas as pessoas, né? Não termos as chamadas classes excluídas do âmbito da cidade. Então, eu acho que é o homem deixar um pouquinho o ter e voltar a pensar no ser humano, né? Como ele pode se desenvolver melhor, como ele pode aplicar melhor os valores éticos, morais, né? E tudo aquilo que faz parte da essência do ser humano.
Eu quero agradecer, então, doutora Regina Bacelar, conselheira estadual da OAB Paraná, membro das Comissões de Direito das Cidades e do Pacto Global da ONU. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no Justiça para Todos.
Eu que agradeço aí a disponibilidade.
Até uma próxima.
Até uma próxima.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. Sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Nós voltamos amanhã. A partir de agora, 4 horas em ponto, você fica com o programa Tarde Alegre, na apresentação ao vivo do Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.